governo de Jair Bolsonaro pretende editar em agosto uma medida provisória para modificar o programa Mais Médicos e reincorporar profissionais cubanos. A gente está agora no Jornal Brasil Atual com Lúcia Souto, presidenta do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Lúcia, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, edição tarde.
Prazer é meu de estar falando com vocês outra vez. Aliás, sou fã do trabalho jornalístico que vocês fazem.
Muito obrigado, Lúcia. Para a gente começar, qual é o significado dessa volta atrás do governo em relação aos médicos cubanos?
Olha, eu acho que tem várias dimensões nessa coisa. Uma delas é o próprio processo aí da reforma da Previdência Social, que muita pressão foi feita, inclusive dos municípios, das secretarias municipais e prefeituras, para que esse desastre que foi o fim do programa Mais Médicos, ele repercute de uma maneira muito contundente nos municípios, nas periferias. E, na verdade, houve uma pressão muito grande e há toda uma informação de que essa pressão se manifestou até no processo da reforma da Previdência, onde foram liberados recursos para pagamento de profissionais a nível dos municípios, porque as prefeituras e as secretarias municipais, elas têm o compromisso de oferecer casa, oferecer alimentação, mas quem pagava o salário dos profissionais médicos era o Ministério da Saúde, né? Então, isso parece que foi liberado. Enfim, estou dizendo que algumas coisas que a gente tem que ter uma informação maior. Segundo, eu acho que é uma constatação do fracasso total e da irresponsabilidade completa de encerrar um programa que estava realmente atendendo milhões de brasileiros, uma coisa inédita do ponto de vista de oferecer acesso de profissionais da saúde, mas especialmente o médico, que é muito difícil você ter uma fixação dos médicos, tanto nas periferias quanto em lugares mais distantes do Brasil. Eles argumentavam na época que tinham que tirar os médicos e duvidavam da competência dos profissionais médicos cubanos, era um argumento. Outro argumento que era colocado com toda a frequência é adquirir só depois da validação do diploma. Quer dizer, isso também mostra como tudo isso era uma farsa política. Porque agora, como não aderiram mais, ninguém veio para nenhum médico brasileiro, médico, não preencheram as vagas oferecidas, né? Então tiveram que recuar. Isso na verdade é um recuo por causa de um desastre e uma catástrofe sanitária que ocorre em vários lugares, em várias localidades brasileiras. Há informações de que foi também por pressão do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, das prefeituras, que são aquelas que estão diante do problema concreto.
Os estados do Nordeste também exigiram a volta dos Mais Médicos?
Os estados do Nordeste não só exigiram, como com a construção do consórcio dos estados do Nordeste, eles já tinham tomado bem antes dessa medida, entendeu, a decisão política de reorganizar mais médicos dos municípios todos do Nordeste. Quer dizer, isso já era uma decisão anterior a essa decisão que está sendo colocada agora. Então, já tinha essa decisão de todos os governadores, isso foi uma decisão unitária de todos os governadores do Nordeste, já tem mais de um mês ou dois meses, entendeu, de retomar o programa Mais Médicos na região do Nordeste. E esse tipo de decisão dos governadores do Nordeste pode ter também mostrado para outros municípios brasileiros que há caminho. Então, como eles percebem que há caminho, há também, os municípios precisam dar conta da demanda que os seus cidadãos estão colocando. Então, eu acho que também se manifestou uma pressão bastante importante das secretarias municipais de saúde, que tem que dar conta desse problema a nível local.
Lúcia, você um pouco comentou, mas eu queria perguntar mais especificamente. Você acha que o desmonte que vem acontecendo ou o abandono em relação à saúde pública no Brasil tem a ver com interesses corporativos, tem a ver com o fato de ver a saúde como um negócio, de talvez caminhar para...
Eu não tenho a menor dúvida disso. porque a gente já tem dados. Por enquanto, com essa questão desse momento do capitalismo global, que é a financiarização, né, a gente já tem dados, e a própria Oxfam publicou há 2, 3 anos atrás, que os segmentos que mais crescem na financiarização, na concentração de renda, é exatamente a área de medicamentos e a área de planos e seguros de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, a saúde, ela é, entendeu, uma mercadoria, lidada como mercadoria, ela é altamente lucrativa, né? E acaba destruindo essa ideia de saúde como direito de cidadania, que foi a grande conquista da Constituição de 1988. E essa questão está muito ligada a essa também farsa, né? Que é essa coisa de planos populares de saúde, porque, na verdade, muitas pessoas já sabem que isso não oferece uma atenção de qualidade integral, não impacta na melhoria da qualidade de vida dos territórios, dos cidadãos, das pessoas, quer dizer, não funciona com toda essa organização altamente qualificada que o Sistema Único de Saúde tem, desde a vigilância em saúde, do ponto de vista de você estar tomando conta de várias coisas de alimentação, de que está oferecido nos mercados. Um exemplo, né, que é a vigilância sanitária, a questão da vigilância em saúde, que é como você impedir e promover a saúde em cada lugar. Quer dizer, desde essa área da vigilância em saúde, a área de imunização, a área de alta complexidade, que o SUS é imbatível do ponto de vista de transplantes, quer dizer, muita coisa que as pessoas acabam muitas vezes não sabendo, mas o SUS é parte do dia a dia do cidadão brasileiro. Entendeu? Quer dizer, há uma, temos assim, uma fortíssima presença do Sistema Único de Saúde no Brasil, e é uma tentativa de pegar, entendeu? Fazer disso, destruir isso e pegar áreas altamente lucrativas para realmente fazer disso uma mercadoria. Esse risco está presente hoje. E essa luta a gente está muito atento, porque também estamos nos organizando, porque da mesma maneira como temos a experiência prática de que conseguimos construir a saúde como direito, eu acho que esse desafio está posto hoje. Então, é importante saber que temos essa disputa civilizatória no Brasil. É importante saber também outra questão, que o maior problema do Brasil é a desigualdade, que está sendo terrivelmente acentuada nesse momento, com muita concentração de renda. Todas essas medidas que foram aprovadas pelo Congresso de destruição dos direitos sociais, elas são medidas de concentração de renda também. É uma transferência de renda no atacado para meia dúzia de bilionários. Quer dizer, então, na verdade, você reforça a concentração de renda e, portanto, aumenta a desigualdade. E há estudos fartos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, como a saúde tratada como direito da cidadania, ela tem impacto gigantesco na diminuição da desigualdade. Quer dizer, é uma política pública que interfere diretamente na diminuição da desigualdade, na oferta de uma qualidade de vida, de uma atenção digna à população. Então, é uma questão estratégica que nós não podemos abrir mão.
Certo, Lúcia. Conversamos com Lúcia Souto, presidenta do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Muito obrigado pelo seu tempo, Lúcia.
Obrigado também.